voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
E agora, em dia com a saúde.
Diante de dados cada vez mais preocupantes sobre a saúde cardiovascular feminina, que já é a principal causa de morte entre mulheres no mundo, especialistas alertam para a necessidade de um olhar mais atento, preventivo e individualizado. Para entender por que o coração da mulher exige cuidados redobrados, vamos conversar a partir de agora com a cardiologista, cardiogeriatra e apresentadora do programa Isto é Papo de Espírita, doutora Isabel Nascimento. Bom dia, Isabel.
Bom dia, que alegria estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, para tratar de um assunto extremamente importante para a saúde das mulheres, né? Ainda mais num programa chamado Mulher Brasileira. É uma alegria poder dividir um pouco do que a gente tem de novo aí na medicina com nossos ouvintes. Vamos lá!
Com certeza, Isabel, já adorei, entrou com a energia lá em cima, incrível, seja muito bem-vinda para esse espaço tão maravilhoso que é a Mulher Brasileira, e para falar realmente de um assunto muito importante. Para a gente começar a nossa entrevista de hoje, os estudos mais recentes apontam um crescimento significativo, né, das doenças cardiovasculares entre mulheres nas próximas décadas. O que você acredita, doutora, que atribui esse avanço preocupante que tem acontecido, né, esse crescimento dessas doenças cardiovasculares femininas?
Sim, os estudos mostram que em 2050 nós vamos estar numa situação alarmante, tanto que a gente costuma dizer que o coração feminino ele está sofrendo um ataque silencioso. Mas por que ataque silencioso? Porque ele está sendo atacado, podemos dizer assim, entre aspas, pelos diversos fatores de risco que a mulher tem apresentado nos últimos anos. Vamos lá, antigamente as mulheres trabalhavam basicamente em casa. Hoje elas já estão no mercado de trabalho e, infelizmente, muitas vezes elas acumulam a dupla jornada. Quando chegam em casa, ainda ficam sobrecarregadas com o cuidado da casa, dos filhos. Isso aí é algo que pesa muito. Por quê? Porque estresse é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares. Outra coisa que pesa muito é a questão da obesidade. Infelizmente, as mulheres têm se tornado cada vez mais obesas, numa proporção maior do que os homens. Para vocês terem uma ideia assim, estimada, né, com números bem grosseiros, a gente acredita que dentro da população geral, de 30 a 32% das mulheres estão acima do peso, enquanto que os homens, só 22%. Então, só isso é um fator de risco extremamente importante. Outro ataque silencioso que a gente sofre é a hipertensão, que às vezes não é tratada, a gente não consegue tratar a hipertensão. Fatores de risco, como tabagismo. Então, são múltiplos fatores que vão atacando, fazem um ataque às vezes silencioso nesse coração e tem feito com que mulheres que antigamente só começavam a ter problemas de coração depois que entrassem na menopausa, agora começam a ter mais cedo. E associado a isso, ainda fica um mito lá de trás. Não, mulher não é coração. Então, quando ela procura o atendimento, às vezes, no pronto-socorro, infelizmente, os profissionais de saúde preferem acreditar que aquilo é só uma crise de ansiedade, que é um estresse, e não valorizam as queixas que estão acontecendo. Por isso a gente fala, nós mulheres estamos sofrendo um ataque silencioso nessa sociedade. E aí a importância do programa Mulher Brasileira trazer para as nossas ouvintes esse chamado, essa importância da gente ficar atenta a esses ataques que a gente vem sofrendo.
Doutora, que fala poderosa sua, muitas informações super importantes para a gente refletir. Como você acabou de falar, né, na nossa sociedade existem muitos tabus ainda relacionados à mulher, ao corpo da mulher. E eu gostaria que você falasse de uma possível relação da menopausa, que é um processo do corpo feminino que ainda, claro, a gente já tem bastante informação, mas ainda existe muito tabu, existe às vezes uma desinformação, muitos ruídos, né, a respeito da menopausa, e o aumento do risco cardíaco nesse período. Existe alguma ligação? Porque a menopausa é uma mudança drástica no corpo da mulher, digamos assim.
Não, assim, excelente ponto que você trouxe. Porque, assim, a menopausa é um fator marcante para nós mulheres, né? O que, que vai ser, a grosso modo, para as mulheres que estão nos ouvindo entenderem? Quando a gente entra na menopausa, a gente, às vezes, associa, é o período dos fogachos, dos calores e tal. Mas, mais importante que isso, biologicamente falando, é a hora que nós, mulheres, deixamos de produzir alguns hormônios. E o principal deles, o estrogênio. E essa perda de produção de estrogênio, ela, na verdade, é um acelerador de risco cardiovascular. A partir do momento que a gente deixa de produzir esse hormônio, o estrogênio, a gente não deixa só de menstruar. A gente passa a ter uma tendência a nossa pressão ser mais alta, porque o estrogênio atua no vaso e impede que tenha pressão alta. A gente começa a acumular uma coisa que a gente às vezes reclama, que é aquela gordura na barriga, né? As pessoas falam, eu faço de tudo, mas eu não perco essa gordura na barriga, essa pochete. Essa gordura abdominal, ela está extremamente relacionada a fator de risco cardíaco. Aquelas mulheres com um abdômen mais globoso, elas têm muito mais chances de desenvolver isso. E por que que a minha barriga, eu era magra e engordei na menopausa? Por conta do estrogênio. O estrogênio protege as artérias. Quando a gente perde esse estrogênio, as nossas artérias ficam mais inflamadas. Então, muito mais chance da gente ter um evento cardiovascular. É a época, a menopausa é uma época que a nossa atenção tem que ficar redobrada. Eu sempre digo que os check-ups, né, ir ao médico, ver se tem pressão alta, se tem diabetes, é algo que mulheres antes da menopausa já devem fazer no máximo a cada 2 anos. Ideal seria anualmente. Mas entrou na menopausa, perdeu esse estrogênio, tem que procurar, sem dúvida, o cardiologista, tem que conversar com ele ou o endócrino, porque vai acelerar esses fatores de risco. Lá atrás, antes da gente ter uma prevalência maior de mulheres com doenças cardiovasculares, era assim, mulheres tinham menos doenças antes da menopausa, e depois que elas entravam na menopausa, elas entravam em todos os fatores de risco dos homens. Então, pensa que a gente associa, a gente traz os nossos fatores de risco, que eu comentei lá no primeiro bloco, e agora a gente ainda perde esse estrogênio. Então, assim, é uma fase importantíssima para a gente. Sem contar todas as questões, né, que vêm nesse momento da menopausa, que eu chamo de perimenopausa. É um momento que coincide com tanta coisa na nossa vida, influi no nosso relacionamento. A gente também, às vezes, influi no nosso relacionamento com os filhos, o estresse aumenta. É um momento que a gente tem que olhar com muito carinho, muita atenção e principalmente com muito auto-amor. Porque nós, mulheres, nos dispusemos a vida inteira a cuidar dos outros. Mas esse é o momento da gente cuidar desse corpo onde o nosso espírito está tendo a oportunidade de evoluir. Então eu adoro falar sobre isso. Vivam essa experiência de se cuidar. Porque essa oportunidade a gente brigou muito para ter, não é mesmo?
Com certeza, e é um processo contínuo também, né? Dessa mulher cada vez mais se libertar, de conhecer a si, de conhecer o próprio corpo, de se cuidar, né? De ser essa sua própria amiga carinhosa, existem tantas camadas e que você trouxe com tanta delicadeza na sua fala, doutora. Gostaria que você falasse para a gente, durante a entrevista a gente comentou aqui, dos dados de mulheres cada vez mais jovens tendo problemas, né, cardiovasculares. Existe alguma idade que seja considerada, né, de uma adulta jovem para ela começar realmente a prestar atenção na sua saúde cardiovascular? E quais mudanças que essa mulher jovem, né, que depois passa-se os anos, 5, 10, 15 anos, quais são essas mudanças que a gente já pode ir trazendo a partir de hoje e para influenciar na nossa saúde? Porque é importante esse hábito saudável, né? A gente fala muito sobre tratamentos, mas e a prevenção? E as prevenções que a gente pode trazer também para esses quadros?
Eu, até no primeiro bloco, comentei de vários fatores de risco e esqueci de contar de um que mostra como a gente ficou fragilizado nos últimos anos. Primeiro, a alimentação. A partir do momento que a gente está mais fora de casa, a gente acaba comendo na rua, a gente vai ter acesso a alimentos mais gordurosos, mais processados. Então, assim, um dos primeiros cuidados que a gente precisa ter é o cuidado com a alimentação. Uma alimentação equilibrada. A gente entende que, às vezes, o que é mais barato para a gente ter acesso é o arroz, o feijão e até o macarrão. Mas, assim, se a gente puder incluir uma fruta nessa alimentação, ter um legume, ter uma verdura, algo que a gente equilibre, um pouco de feijão, um pouco de arroz, um pouco de verdura, isso é extremamente importante. Então, a alimentação é a primeira coisa que a gente tem que cuidar desde lá de trás. E já as meninas, hoje em dia, muito jovens, já começam a entrar na fase do hambúrguer e da pizza, que é acumulativo. Um hambúrguer e uma pizza, quando a gente está com 20 anos, parece inofensivo. Mas pense nesse hambúrguer e nessa pizza esses anos todos. Refrigerantes serem usados com uma moderação. Praticar atividades físicas é outra coisa extremamente importante para o nosso organismo. Sem contar os sinais de alerta. Uma dor de cabeça, uma perda de um aumento de peso. Porque o que, que acontece? Quando a gente é criança, a gente vai ao pediatra. E no nosso país, quando a gente sai da idade do pediatra, parece que a gente cai num limbo. A gente não sabe nem a que médico a gente deve ir. Apesar de haver uma especialidade chamada herbiata. Mas se você saiu do pediatra e você entrou no clínico, se o seu filho, se a sua sobrinha, sua neta entrou nessa fase, é importante que mantenha, pelo menos a cada 2 anos, uma ida a um profissional para fazer um exame de sangue, para ver como é que está esse colesterol, esses triglicerídeos, para verificar uma pressão, ver se ela está alta, ficar de olho se está ganhando um pouco mais de peso, se está vivendo um momento de muito estresse, hoje as doenças mentais nos afetam muito. Então, isso tudo são coisas que a gente já pode começar a olhar mais precocemente para que a gente consiga fugir ao máximo desses sinais de alerta e conseguir reduzir essa drástica situação que a gente está vivendo, né, no nosso meio.
Com certeza. Doutora Isabel, que entrevista preciosa. Quantos conhecimentos preciosos que você trouxe hoje para a gente, para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, de uma maneira geral. Gostaria muito de agradecer a sua presença, deixar aqui o canal aberto para que você volte mais e mais vezes. Afinal de contas, um dos principais pontos, né, do Mulher Brasileira é trazer informação de qualidade, né? A gente traz, né, o nosso entretenimento, a gente traz a música, a gente traz também educação. É muito importante que os nossos ouvintes tenham acesso a essas informações de qualidade, informações com profissionais como você, trazendo aqui para a gente com uma linguagem muito fácil, de fácil compreensão, né? De fácil compreensão, para a gente se entender. Tem tanta coisa que eu aprendo aqui junto com vocês, explicando que realmente é tanto, às vezes são tantos termos técnicos que utilizam que a gente não entende muito bem, mas que bom que existem profissionais como você para vir aqui a Mulher Brasileira compartilhar conosco conhecimentos. Muito obrigada, agradeço.
Compartilhe
seus contatos.
Olha, eu vou deixar para o pessoal, porque eu tenho dicas no meu Instagram, doutora isabelcristina.cardio. Ali, 3 vezes por semana, eu tenho deixado dicas importantes para o nosso cuidado, da nossa saúde. Perfeito. Então, acompanhem a rede, o Instagram, que vocês sempre vão poder ter uma informação nova. Tem tantos assuntos hoje para a gente trabalhar. E a gente vai estar lá. Eu, olha, estarei à disposição para quando vocês quiserem, porque, afinal de contas, a Rádio Rio de Janeiro é a rádio de toda a família. E se a nossa família, que é o nosso bem maior, está conectado com a gente precisa levar o melhor de informação para eles. Muito obrigada a todos e um bom dia, viu? Fiquem com Deus.
Beijo, querida. Ótima manhã, ótima semana. Volte sempre.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.